Bienvenido, bienvenida a tu unidad número 13. Entonces estamos empezando una nueva onda de conocimiento. Tu segunda onda de conocimiento, ¿no? Bom, então o que, que a gente vai ver hoje nesse diálogo? A gente vai falar sobre uma coisa que eu particularmente amo muito, que você provavelmente vai concordar comigo, que são férias. Bom, você deve estar lembrado que na aula de conjugação da unidade anterior, a gente viu um pouco sobre o passado, né? O pretérito perfeito que a gente estava vendo de verbos regulares. Aqui a gente vai ter uma mistura desses verbos aqui, porque a gente vai estar descrevendo como foram as nossas férias, que é uma coisa muito importante de a gente saber como falar, sobre o que falar e, né, como expressar todo esse sentimento aí. Eu não sei se você está entrando de férias agora ou não, se você já esteve de férias esse ano ou não também, mas deixa aqui depois, no final da sua aula, um pouquinho de como foram as suas últimas férias, que vai ser bem legal de a gente dar uma discutida a respeito, ok? Protocolo do diálogo você já sabe, deixa teu celular virado para baixo, coloca aí suas distrações de lado, já sabe, né? Cierra los ojos y escucha, yo te veo en un minuto.
¡Hola! ¿Qué tal las vacaciones?
¡Una pasada! Volví hace una semana, pero quería haberme quedado más tiempo.
¿A dónde fuiste?
Fui a Niza, en Francia. Es una ciudad preciosa. Y además el tiempo estaba estupendo. Eso sí, estaba a tope. En esta época del año la ciudad está a rebosar de turistas.
¿Qué hiciste allí?
¡Uf! Muchas cosas. Hicimos turismo en bici por la ciudad, anduvimos por el Paseo de los Ingleses, visitamos el castillo y estuvimos algunos días relajándonos en la playa.
¡Suena bien!
¡Fue una gozada! El casco histórico parecía un sueño, sin embargo todo estaba carísimo. Gasté un pastón.
Todo tiene su precio. ¿Qué tal la comida?
Para chuparse los dedos. Los restaurantes a los que fui servían unos platos exquisitos. Comí mucho queso y bebí mucho vino. Ya ves que gané unos kilitos.
Yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. ¿Trajiste algún recuerdo de allá?
Por supuesto, te he traído un poco de brie.
¿Se puede traer queso en la maleta?
Ni idea. De todos modos, no me dijeron nada. También me traje unas cuantas botellas de vino, aunque algunas se rompieron durante el viaje.
¡Vaya!
Había pensado hacer una cena a la francesa e invitaros. Así podré contaros los detalles del viaje.
Pinta bien, me apunto. ¡Hola! ¿Qué tal las vacaciones?
¡Una pasada! Volví hace una semana, pero quería haberme quedado más tiempo.
¿A dónde fuiste?
Fui a Niza, en Francia. Es una ciudad preciosa y además el tiempo estaba estupendo. Eso sí, estaba a tope. En esta época del año la ciudad está a rebosar de turistas.
¿Qué hiciste allí?
¡Uf! Muchas cosas. Hicimos turismo en bici por la ciudad, anduvimos por el Paseo de los Ingleses, visitamos el castillo y estuvimos algunos días relajándonos en la playa.
¡Suena bien!
¡Fue una gozada! El casco histórico parecía un sueño, sin embargo todo estaba carísimo. Gasté un pastón.
Todo tiene su precio. ¿Qué tal la comida?
Para chuparse los dedos. Los restaurantes a los que fui servían unos platos exquisitos. Comí mucho queso y bebí mucho vino. Ya ves que gané unos kilitos.
Yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. ¿Trajiste algún recuerdo de allá?
Por supuesto, te he traído un poco de brie.
¿Se puede traer queso en la maleta?
Ni idea. De todos modos, no me dijeron nada. También me traje unas cuantas botellas de vino, aunque algunas se rompieron durante el viaje.
¡Vaya!
Había pensado hacer una cena a la francesa e invitaros. Así podré contaros los detalles del viaje.
Pinta bien, me apunto.
Bom, antes de começar, só uma coisinha para você não esquecer. A gente tem essa virada de onda, essa virada de chavinha aqui no curso. Então, você vai seguir comigo o seu diálogo aqui pelo PDF, né? A tradução disso tudo. Eu não vou escrever aqui na pizarra também, porque é um diálogo mais comprido. Então, para a gente dar mais fluidez na aula, eu só vou escrever a parte do espanhol e trazer as partes mais importantes, tá bom? Principalmente para você entender, compreender melhor esse diálogo. Se você percebeu, se ficou atento ou atenta, o sotaque da mulher é bem carregado, ela fala de uma maneira bem rápida e mais, às vezes até um pouco, pode soar um pouco incompreensível, mas a gente vai destrinchar isso da melhor maneira possível, tá? Vamos lá, então. Bom, o amigo dela começa perguntando, não, né? Ele diz, Olá, que tal las vacaciones? Encontrou aquele amigo depois de muito tempo, né? Que ele ficou fora, ali de férias, seja no trabalho, seja no, na faculdade, na escola. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Cómo fueron? E daí, oi, como foram as suas férias, né? ¿Qué tal las vacaciones? Então, a gente pode usar esse ¿qué tal? Do como foram, do como você está, do tudo bem, para falar sobre, perguntar sobre qualquer coisa, como foi alguma coisa. Então, ¿qué tal las vacaciones? E ela diz, una pasada... Volví, aqui o nosso verbinho ali no passado, né? O verbo volver, a gente tá falando do passado. Yo volví hace una semana. yo volví hace una semana. Então, que é esse, essa estrutura, esse bloco de palavras, essa expressão, una pasada? Que a gente está falando, pense mesmo como um bloco de palavras que vai ter esse significado de foram incríveis. Então, Brenda, ela poderia ter virado e falado, ah, foram increíbles, foram maravilhosas, foram muy buenas, foram estupendas. Sim, são todos sinônimos para falar que foi incrível. Então, mis vacaciones fueron una pasada. Me divertí muchísimo. Então, foi incrível, né? Elas foram incríveis. Volví hace una semana. Eu voltei há uma semana, né? Voltei faz uma semana. Pero quería haberme quedado más tiempo. Se você prestou atenção aí no jeito que ela fala, ela diz algo do tipo volví hace una semana, pero quería haberme quedado más tiempo. Ela fala de um jeito bem carregado, que é por isso que é bom que você tenha esse diálogo aqui, né, destrinchadinho, certinho, pra você entender o que foi exatamente que ela falou. Então, pero quería haberme quedado más tiempo. Então, uma coisa bem fluida assim. Pero quería, então, mais eu queria. Então, aqui a gente tem mais um verbinho no passado. Haberme quedado. Esse quedado vem do verbo quedarse, que você já sabe, que significa ficar ou permanecer em algum lugar. Haberme quedado. Aqui a gente tem esse pretérito perfeito composto do haber, do verbo haber, e o verbinho no particípio quedado, não? Então, ela queria ter ficado mais tempo lá no lugar, né? Porque férias, né? Com certeza. E daí, o amigo pergunta, aonde? Aonde fuiste? Aonde fuiste? Por que, Brenda, que a gente tem aquele acento ali? Porque a gente tem uma pergunta, certo? Você já viu isso comigo também, até numa aula ao vivo, que quando a gente tem uma pergunta, ou a gente tem uma exclamação, ou aquelas perguntas indiretas, né? A gente sempre vai ter um acento nessas palavrinhas. Aonde? Quando? Quién? Que? Como? Já? Muito bem. Então, aonde você foi? Aonde fuiste? Esse fuiste é o verbo ir, conjugado para tu. Aonde tu fuiste? E daí ela diz... Vamos por aqui. Vai seguindo ali comigo, hein? Fui a Niça. Fui a Niça, em França. Fui a Niça, em França. Não sei se você conhece Nice na França. Eu não conheço, mas parece ser muito bonito. Então, fui a Niça. Tô falando ali do meu passado, né? Em França. A gente não fala en la Francia, já? En Francia, na França. E ela continua. Es una ciudad preciosa. Y además, el tiempo estaba estupendo. Essa palavra é muito legal, né? Estupendo. Então, es una ciudad preciosa. Você está descrevendo aquela cidade. Então, como é Nice? Essa é uma cidade preciosa, é uma cidade linda. Então, quando a gente usa precioso ou preciosa, que também você pode usar para pessoas, se você quiser chamar alguém de lindo, falar que a pessoa é, nossa, meu Deus, maravilhoso, lindo, amo você. Precioso, preciosa, te quiero, tá? E, además, o que é o además? Aquela palavrinha super importante, além disso. Então, e além disso, o tempo estava estupendo, estava maravilhoso. Estupendo, aquela palavrinha maravilhosa do espanhol que eles usam muito, né? Estupendo, me encanta! Então, maravilhoso demais, perfeito. Adoro, gosto muito. E daí ela continua. Eso sí, estaba a tope. Lembra daquele diálogo que a gente falou sobre reservar um lugar no restaurante, fazer uma reserva no restaurante? E o cara perguntava pra menina se ela gostava de um restaurante X, e daquele restaurante ele já tinha várias recomendações, teve até reportagem a respeito, e por isso estava sempre lotado. Estar a tope, que eu te expliquei que era, é quando algo está lá no topo do topo, quase transbordando, é que está cheio, lotado. Então, isso sim, estava a tope. Então, estava lotada a cidade, né? Imagina, férias lá na França, estava lotado. Ela diz, en esta época del año, la ciudad está a rebosar de turistas. Está a rebosar. ¿Qué es rebosar? É transbordar. Então, nessa época do ano, como ela falou que o tempo estava muito bom, maravilhoso, estupendo, provavelmente ela foi para a Europa no verão, que é sinônimo de cidade cheia, né? Eu cheguei aí também, não para a mesma cidade, mas para outras cidades durante o verão, e realmente fica lotado, é um calor dos infernos, e fica rebosando de turistas. Fica transbordando de turistas. Então, rebosar, transbordar. Então, a viagem foi muito boa, mas estava, né? A cidade estava lotada. Daí, ele pergunta pra ela. Que existe aí? Que existe aí? Então, a gente tá falando aí, lá naquela cidade, né? Ali, naquela cidade, né? Que está bem longe de você. E daí, ela responde. Uf, muchas cosas. Uf, muchas cosas. Então, ela fez muitas coisas lá no lugar, né? Esse uf do espanhol, aquele nossa, muitas coisas, né? Então, uf, nossa, muitas coisas. Daí, ela responde. Hicimos turismo en turismo... En bici. Aqui a gente já tem um verbinho hicimos, que é do verbo hacer, né? Então, você faz turismo, hacer turismo. Mas aqui ela tá conjugando hicimos, como nosotros, né? Então, quer dizer que ela não viajou sozinha. Ela viajou com alguém. Então, hicimos turismo en bici. O que que significa? Eles pegaram a bicicletinha, alugaram e foram dar um rolê pela cidade. Eu já fiz isso também em outro lugar. É muito legal. Super recomendo. É uma outra... versão da cidade que você acaba vendo. É muito bacana para tirar fotos, enfim. Então, hicimos turismo en bici por la ciudad. Anduvimos por el paseo de los ingleses. Então, aqui a gente está vendo muitos verbinhos conjugados no passado, né? Nosotros. Hicimos, que vem do verbo hacer lá no passado. Então, nosotros hicimos. E o anduvimos? A gente está falando do verbo andar. Então, yo anduve, nosotros anduvimos por el paseo de los ingleses. Então, é um lugar que eles foram caminhar, né? Então, andamos pela calçada dos ingleses, muito famosa lá. E ela continua. Visitamos el castillo. Visitamos el castillo. Então, castelo, castillo. Visitamos el castillo y estuvimos algunos días... Yas relajándonos en la playa. Ai, que delícia de férias. Meu Deus, me leva, amiga. Quero ir também. Então, visitamos el castillo y estuvimos, o verbo estar. Yo estuve, nosotros estuvimos. Algunos días relajándonos. Olha que legal, a gente tem o verbo relajar. E aquí a gente tem relajándonos. Porque nos... porque eu estava com mais de uma pessoa, era eu e mais alguém. Então, nós estávamos relaxando. Então, aqui na tradução, a gente tem... E passamos alguns dias relaxando na praia. Mas, Brenda, não estou vendo o verbo ali em cima. Passar. E passamos alguns dias. Por quê? Porque aqui no espanhol, você já sabe que a gente, quando tem o verbo estar, você está falando de uma condição temporária. Então, é comum você falar, a gente esteve nesse lugar fazendo tal coisa, né? Estuvimos... algunos días relajándonos en la playa. Então, poderia muito bem, né? Você poderia muito bem falar, a gente visitou um castelo e estivemos alguns dias relaxando na praia. Normal, vai ter o mesmo sentido aqui quando a gente está falando na questão da tradução para o português. Mas aqui, estuvimos algunos días, muito mais comum. Você não vai escutar, ah, passamos algunos días, poderia usar, com certeza. Mas é mais comum você utilizar o estuvimos no sentido de estar, porque foi algo temporário que aconteceu durante aquelas férias, ok? Então, visitamos el castillo y estuvimos algunos días relajándonos en la playa. ¡Ay, qué rico! E daí o amigo diz, suena bien, que se suena bien. Suena bien. Que poderia também, ele poderia muito bem dizer, me parece muy bien. Ou me parece genial. Ou me parece increíble, ¿no? Então, várias alternativas para você falar esse tipo de coisa. Então, parece legal, né? Me soa muito bem, me parece muito bem. Suena bien. E ela diz, fue una gozada. Gozada. Que é essa palavrinha aqui, Brenda? Me explica. Que é foi uma gozada? Foi incrível. Então, a gente tem também essa palavrinha para expressar a mesma coisa do passada. Foi uma passada. Foi uma gozada. Foi increíble. Foi maravilhoso. Foi estupendo. Então, todas essas palavrinhas é muito questão de regionalismo. Muito cuidado. Então, palavrinhas que a gente tem mais gerais, que são essas de increíble, estupendo, maravilhosas. Essas palavras que são mais gerais, você... pode usar elas aí em qualquer lugar que você não vai ter problema de interpretação nenhuma. Essa estrutura aqui, fue una gozada ou fue una pasada, é muito comum de questões, a gente está falando de questões regionais. Não é todo país que vai utilizar, ok? É bom que você saiba disso. E ela continua. El casco histórico. El casco histórico parecía un sueño. El casco histórico parecía un sueño. ¿Qué es el casco histórico? Você poderia falar el centro histórico de la ciudad? Poderia também escutar isso, mas é muito comum você utilizar ou escutar essa palavrinha casco histórico para falar que é o centro histórico daquela cidade, o que é muito legal, né? Uma palavrinha a mais para você ter aí no seu vocabulário. Então, el casco histórico parecia un sueño. Então, a parte histórica lá da cidade, lá de Nice, parecia um sonho. Deve ser lindo demais. Eu não sei se você curte arquitetura antiga, casas antigas e coisas muito antigas. Eu acho maravilhoso, sou apaixonada por isso. Então, deve ser maravilhoso mesmo. Mas, como nem tudo são flores, né? Numa viagem dessas, ela disse, sin embargo, o que que significa esse sin embargo? É aquele mas, porém, todavia, né? Entretanto, sin embargo, o que que aconteceu? Todo estava caríssimo. Então, com certeza, né? Você vai sair de férias para a Europa, para a França ainda, no meio do verão, é não é muito de se espantar que as coisas estejam muito caras por lá, né? Ainda mais quando tá por aqui a tope de turistas, rebosando turistas, não? E daí ela diz, gastei um pastão. Meu Deus, ela gastou muitas pastas, Brenda. Que é isso que ela gastou? Lembra daquela aula de diálogo quando a gente falou de dinheiro? Que eu te dei várias alternativas pra gente falar sobre dinheiro? Então, a palavrinha dinero, que é o geralzão, né, que você pode usar em qualquer lugar, que sempre vão te entender. Lá na Espanha é muito comum você escutar pasta. Então, pasta, dinero, pastón, dineron. É um dinheirão que você vai estar gastando, né? Então, pasta, na Espanha, aqui na América Latina, muito comum você escutar plata, ¿ya? Entonces, no tengo plata, no puedo salir esta noche, porque estoy sin plata, ¿ya? Sem problema. Então, dinero, pasta, plata, pastón. Dinheirão. E daí, então, né, tudo tava muito caro, ela gastou um dinheirão, é muito difícil, né, você se controlar. Eu sou lá, talvez, a rainha de trazer aqueles negocinho pequeno. Eu trago muito ímã de geladeira, bolachinha, aquelas bolachas que você coloca o copo de cerveja quando vai no bar, ou copo de suco, ou o que for. Tenho vários, tenho uma coleção daquilo, e trago muitos desses negocinhos pequenos, assim, tralhas, né, que a gente fica acumulando. Nossa, tenho várias coisas, adoro, acho o máximo. Quando vê, você acha que gastou pouquinho, gastou quase o negócio inteiro, né? Mas, enfim. E daí, o amigo dela comenta. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio, não? É a mesma coisa que a gente fala aqui no português, né? Tudo tem seu preço, né? Todo tiene su precio. E ele pergunta. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? A mesma coisa que a gente teve na primeira frase ali do diálogo. ¿Qué tal tus vacaciones? Como foram as suas férias? Então, que tal la comida? Como estava a comida? Que a parte também, uma das partes mais importantes, né? Quando você viaja, é experimentar um bom prato. E daí ela diz, para chuparse los dedos. Para, delícia, chuparse los dedos. Então, estava delicioso de lamber os dedos, né? Que a gente fala no português. Nossa, lamber o prato de chupar os dedos, né? Que eles falam no espanhol. Literalmente traduzido aqui, para chuparse los dedos. Então, uma expressãozinha para você falar que era aquela refeição que foi de lamber o prato que você gostou pra caramba, para chuparse los dedos. E ela diz, los restaurantes a los que fui, los restaurantes a los que fui, porque essa estrutura aqui, a gente tá falando do verbo ir com o sentido de destino, então você está indo a algum lugar. A gente já viu isso numa aula ao vivo também, que o verbo ir, quando a gente está falando voy, por exemplo, ou aqui no caso, né, a gente está falando no passado, fui, a gente sempre vai usar essa muleta para o verbo, que é o a algum lugar, porque a gente tem esse sentido de direção, de destino. Então, los restaurantes a los que fui, que seria no português como os restaurantes aos quais eu fui, ou os restaurantes né? Em que eu fui, como tá ali na tradução, a gente vai ter essa muletinha do verbo que a gente sempre vai precisar quando a gente tá falando com relação a destino. A outra forma também de você usar com esse verbo ir, essa muleta, vai ser quando a gente tem o sentido de... Vamos ver se você lembra. Tá lembrado? Tá lembrada? Então, quando a gente tem o sentido de futuro, né? Quando a gente tá falando sobre alguma coisa do futuro. Voy a salir con mi mamá. Tô falando uma coisa no futuro. Então, sempre vai ter esse verbo ir seguido do azinho. Então, por isso que a gente tem essa estrutura aqui em cima. Los restaurantes a los que fui. Então, os restaurantes em que eu fui. O que, que eles serviam lá? Servían. Opa. Unos platos exquisitos. A gente já viu também essa palavrinha, né? Então, os restaurantes aos quais ela foi, né? Onde ela foi, eles serviam uns pratos esquisitos? Não, você já sabe, né? Quando a gente tá falando de comida, exquisito é algo delicioso, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu não sei quais os tipos de prato que você mais gosta, que você já provou por aí numa viagem. Acho que talvez o meu preferido tenham sido as massas italianas, que pra mim, nossa senhora, que trem mais maravilhoso. Então, servían unos platos exquisitos. A gente tá falando ali do passado. Então, los restaurantes servían, no passado, né? Uns pratos, né? Alguns pratos maravilhosos, muito gostosos. E daí ela diz, comí mucho queso y bebí mucho vino. Ai, que delícia de férias, né? Comeu muito queijo e bebeu muito vinho, né? Aquelas tardes de queijos e vinhos, né? Que coisa mais chique. Mas eu amo queijo, adoraria. Nossa, sou uma louca por queijo e vinho. Nossa, ainda mais. Então, comi mucho queso y bebí mucho vino. Ela aproveitou bem a viagem, né? E disse, e ela diz, Já ves, usted, ou tu, né? Tu ves, já ves, você já vê. Dá pra ver, né? Que gané unos quilitos. Unos quilitos, não? Sempre que a gente viaja, a gente acaba engordando um pouquinho, né? Porque a gente chuta o balde e fala, ah, eu vou experimentar tudo de gostoso que tem nesse lugar, tudo bem, não tem problema. Então, já ves que gané unos quilitos. Então, você já vê, né? Já dá pra ver que eu ganhei alguns quilinhos. E daí ele diz, yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. En las vacaciones, yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. Que é esse demasiado? É a mesma coisa, um sinônimo de mucho, muchísimo. É algo que é mais do que muito, então é em exagero, em demasia, né? Yo siempre bebo, eu sempre bebo muito nas férias. Não sei você, eu curto aproveitar, né? É sempre bom dar uma aproveitada, mas com juízo, né, gente? E aí, ele pergunta, trajiste algum... recuerdo de allá. Trajiste. Tá perguntando pra tu, né? Tu trajiste. No passado. Então, trajiste algum recuerdo de allá. O que é você trazer algum recuerdo? Não, não tem nada a ver com isso, né? Um recuerdo é uma lembrancinha, uma coisinha, né? Que você trouxe desse lugar pra poder se relembrar, recordar daquele lugar, daquela experiência de uma maneira muito boa. Então, trajiste algum recuerdo? Esse recuerdo nada mais é do que aquela lembrancinha, aquela coisa pra você lembrar mesmo daquela experiência, daquele lugar, que é aquilo que eu geralmente coleciono muito. Então, trajiste algum recuerdo de allá? Você trouxe alguma lembrancinha de lá? De allá? De lá? E ela diz, por supuesto, a louca das lembrancinhas, né? Por supuesto, te he traído. Nossa, significa que ela traiu o cara? Não, calma, a gente já viu que esse traer, a gente tá falando desse verbo traer, que é o verbo trazer, né? A gente tem uma coisa bem diferente aqui, não vai se confundir. Então, te he traído quer dizer, eu trouxe algo pra você. Lembra quando a gente pega, por exemplo, e diz, él me dijo la verdad. O que significa? Ele disse a verdade pra mim. Então, o me dijo, ele tá significando pra mim, certo? Que ele disse pra mim. Aqui a gente tem a mesma coisa. Te he traído. Esse he traído é aquela estrutura do pretérito perfeito composto que você já conhece, que é o verbo haber, mais um outro verbinho no particípio, né? Terminado em ado, oído, ali que a gente tem. Então, te he traído quer dizer uma coisa, uma ação ali do passado, que eu fiz pra você. Aqui nesse caso, a gente tá falando de tu. Então, o que eu fiz pra tu, né? Te he traído algo. Não significa que ela traiu o cara. Quer dizer que ela trouxe alguma coisa pra ele. Então, eu trouxe. O que que ela trouxe? Te he traído un poco de brie. Então, o que que ela trouxe pra ele? Te he traído, eu trouxe um pouco de brie pra você. No português é mais comum a gente colocar a pessoa lá no final, né? Ou eu poderia muito bem traduzir isso pra eu trouxe pra você um pouco de queijo, um pouco de brie. Normal, tranquilo, a gente não tem problema nenhum aqui com sentido no, quando a gente tá falando aqui dessa tradução. Mas te he traído un poco de brie. Então eu trouxe um pouco de brie pra você. E ele pergunta, meio assustado, né? Se puede traer queso en la maleta? Se puede traer queso en la maleta? Eu não sei realmente se você pode trazer queijo na sua mala. Mas quando eu tava de viagem, voltando pro Brasil um dia, dos Estados Unidos, eu lembro que um cara tava com um monte de pacote de bacon na mala dele. E ele tava sendo todo revistado, né? Não sei. Ele tava cheio dos pacotes de bacon dentro da maleta, da mala dele. Uma coisa, uma situação bem bizarra. Mas aqui ele pergunta, então, se puede traer queso en la maleta? É permitido? Lembra disso? Esse bloco de palavras do se puede e no se puede, que é algo que a Petty já falou pra você, que é no sentido de algo que é permitido ou não é permitido, né? Se puede traer, se puede comer en el salón? É permitido comer no salão? Você pode fumar en el centro comercial? Pode fumar no shopping, por exemplo? Então, esse bloquinho de palavras do se puede é com relação ao permitir. Algo que é permitido ou não é permitido ser feito. Então, se puede traer queijo na maleta? É permitido trazer queijo na maleta? E ela diz, ni idea. Ni idea. Nem ideia, né? Não faço nem ideia. Não sei. E ela diz, de todos modos, no me dijeron nada. De todos modos, de qualquer maneira, né? De todo modo, de qualquer modo, não me falaram nada, não me disseram nada. Então, ellos no me dijeron nada. A gente tá falando de terceiras pessoas, né? Então, eles não me falaram nada. E daí ela diz, también me traje unas cuantas botellas de vino. También me traje unas cuantas botellas de vino. O que, que eu acabei de falar para você quando a gente tem essa palavrinha me traje ou te he traído, quer dizer o para mim ou para você. Então, eu também trouxe, yo traje, me traje, eu também trouxe para mim umas quantas, né, garrafas de vinho, umas tantas, né, no caso. Então, quando a gente fala no português mais comum, né, umas tantas garrafas, umas tantas coisas aí que eu trouxe. Então, unas cuantas botellas de vino, também essa expressão, también traje unas cuantas de algo, ¿no? Então, eu também trouxe umas tantas garrafas de vinho, e ela continua, aunque algunas se rompieron durante el viaje. Ai, que dó, né? Que lástima. Bueno, aunque, o que, que é esse aunque? É o embora, né? Que você já viu comigo numa inserção do diálogo da unidade de 10, se não me engano, para a diferença desse aun com acento, aun sem acento e o aunque. O aunque, ele sempre vai dar esse sentido de embora, mesmo se ou nem que eu quisesse, né? Alguma coisa, por exemplo. Então, também me traje una quantas botellas de vino? Eu também trouxe umas tantas garrafas de vinho, apesar de ou embora algumas delas, né? Algumas dessas garrafas quebraram durante a viagem. Que lástima. Então, romper, já falei isso para você também, quando algo se rompe. Por exemplo, mi corazón se rompió. Eu quebrei meu coração, parti meu coração, né? Então, romper é quebrar, tá? E ele diz, vaya! Aquela clássica, né? Expressão do espanhol, vaya, putz, né? Que coisa! E daí, ela diz, había pensado hacer una cena a la francesa. Olha essa expressãozinha, que legal, né? Havia pensado hacer una cena a la francesa. Então, e se eu quisesse, por exemplo, fazer uma janta italiana? Había pensado hacer una cena a la italiana. Então, a gente tem essa estruturazinha para falar de algum jantar específico que você está fazendo. Nossa, eu vou fazer um jantar à francesa, né? Que a gente até poderia falar com esse sentido no português. Ah, vou fazer um jantar à italiana, né? Naquele sentido de, ah, vai ser um jantar com comida italiana. Ou jantar, aqui no caso, com comida francesa. Então, outra coisa aqui que é legal de a gente ressaltar é esse negócio do havia pensado a ser. Que é esse pensado a ser. Muito cuidado quando a gente está falando nesse sentido, nossa, eu tinha pensado em fazer alguma coisa. No português é muito comum a gente colocar essa preposição ali no meio, pensado em fazer alguma coisa. No espanhol já não, a gente vai falar dessa maneira. Então, había pensado a ser, você não vai colocar um pensado en hacer algo, já? Então, a gente tem esse bloquinho de palavras aqui também, había pensado a ser una cena a la francesa. Então, ela tinha pensado em fazer um jantar francês. E invitaros. E invitaros. Nossa, que palavra estranha, Brenda. O que, que é isso? Por que, que a gente tem o E ali, não tem o Y? Eu acho que você, nessa altura do campeonato, já deve estar sabendo que quando a gente tem uma outra palavrinha que começa com I, a gente não vai colocar o Y, porque senão ela se torna um som só. A la francesa, invitaros. E a gente não tem essa separação do E invitaros para o invitaros, se a gente tivesse um Y ali no lugar. Então, palavras que vão começar com esse som de I, a gente não vai colocar o Y ali, a gente vai colocar um E no lugar. Então, na cena da francesa, E invitaros. O que é esse invitaros? Quando a gente está falando... invitar-me. Invitar-me. O que é esse me do finalzinho? Estou falando se referindo a mim. E quando a gente está falando de vosotros e vosotras? Tá lembrado da nossa aula de conjugação? A gente sempre coloca os, certo? Quando a gente está falando de nosotros, nosotras, nós. Então, invitar-nos, invitar-nos. E aqui a gente tem o invitar-os, né? Que a gente sempre vai colocar esse os quando a gente está se referindo a vosotros e vosotras. Por isso que aqui a gente tem esse invitar-os, porque a gente está numa situação informal, né? Então, invitar-os assim. Podré contaros também aqui los detalles del viaje. Los detalles del viaje. Então, ela pensou em fazer um jantar francês para eles e daí assim ela poderia contar, eu vou poder, né, ou eu poderei contar para vocês os detalhes da viagem. Então, aqui a gente tem contaros, que vai seguir essa mesma regrinha aqui. Então, contarme algo, contar algo para mim. Contaros algo, contar algo para vosotros ou vosotras. Que é por isso que a gente tem esse os no final, que a gente está se referindo a esses pronomezinhos numa situação informal, ok? Então, ela pensou em fazer isso, né, para contar os detalhes da viagem, comendo um queijo brie, tomando uns vinhos com as garrafas que foram salvas. E daí o amigo diz, pinta bien? Pinta bien? Me parece muy bien, me parece genial. Também uma outra expressão para a gente falar de algo que parece muito bom, né? Tá muito bem, super legal. Então, pinta bien, parece legal. Uma coisa, uma expressão muito utilizada na Espanha, tá? Aqui na América Latina é mais comum você escutar, me parece muy bien, parece genial, me parece muy agradable, ou placeroso, ou lo que sea, já? Então, pinta bien, me apunto, me apunto. Quer dizer que eu vou me apontar? Não. Nesse me apunto tem esse sentido de tô dentro. Eu já me coloco aqui à sua disposição, vamos, quando falar vamos, a gente vai. Então, me apunto, eu estou dentro, topo, vamos. Então, esse foi o nosso diálogo, vamos passar aqui rapidinho como foi. Hablando de las vacaciones, então ela começa, o carinha começa, né? Hola, ¿qué tal las vacaciones? Oi, como foram suas férias? Una pasada, volví hace una semana, pero quería haberme quedado más tiempo. Foram incríveis, voltei faz uma semana, mas eu queria ter ficado mais tempo. ¿A dónde fuiste? ¿Onde você foi? Fui a Nice, en Francia. Fui para Nice, na França. Es una ciudad preciosa y además el tiempo estaba estupendo. Es una ciudad linda y além disso, el tiempo estaba maravilloso. Eso sí, estaba a tope. En esta época del año, la ciudad está a rebosar de turistas. Eso sí, estaba lotada. En esa época del año, la ciudad está transbordando de turistas. ¿Qué hiciste allí? ¿O qué você fez lá? Uf, muchas cosas. Nossa, muita coisa. Hicimos turismo en bici por la ciudad. Anduvimos por el Paseo de los Ingleses. Fizemos turismo de bicicleta pela cidade. Andamos pela Calçada dos Ingleses. Visitamos el castillo y estuvimos algunos días relajándonos en la playa. Visitamos o castelo e passamos alguns dias relaxando na praia. Suena bien. Parece legal. Fue una gozada. El casco histórico parecía un sueño. Sin embargo, todo estaba carísimo. Gasté un pastón. Fue increíble. El centro histórico parecía un sueño, mas todo estaba carísimo. Gasté una fortuna. Todo tiene su precio. ¿Qué tal la comida? Todo tiene su precio. ¿Cómo estaba la comida? Para chuparse los dedos. Los restaurantes a los que fui servían unos platos exquisitos. Comí mucho queso y bebí mucho vino. Ya ves que gané unos kilitos. Yo lambé los dedos. Los restaurantes en que fui servían unos platos maravillosos. Yo comí mucho queso y bebí mucho vino. Da para ver que yo gané algunos quilins. Yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. ¿Traíste algún recuerdo de allá? Yo siempre bebo demais nas férias. ¿Você trouxe alguna lembrancinha de lá? Por supuesto, te he traído un poco de brie. Con certeza, yo trouxe un poco de brie para você. ¿Se puede traer queso en la maleta? ¿Es permitido traer queso en la mala? Ni idea. De todos modos, no me dijeron nada. También me traje unas cuantas botellas de vino, aunque algunas se rompieron durante el viaje. No faço idea. De cualquier forma, ellos no me falaron nada. Yo también trouxe unas tantas garrafas de vino, a pesar de que algunas quebraron durante la viaje. Vaya, poxa, né? Putz. Había pensado hacer una cena a la francesa e invitaros, así poder contaros los detalles del viaje. Yo tinha pensado en hacer un jantar francés y convidar a vocês. Así voy a poder contar para vocês los detalles de la viaje. Pinta bien, me apunto. Parece legal, estou dentro. Muy bien, ¿no? Então vamos escutar mais uma vez esse diálogo para tudo ficar ali certinho na sua cabeça e você não esquecer mais. Vamos lá?
Hola, ¿qué tal las vacaciones?
Una pasada, volví hace una semana, pero quería haberme quedado más tiempo.
¿A dónde fuiste?
Fui a Niza, en Francia. Es una ciudad preciosa y además el tiempo estaba estupendo. Eso sí, estaba a tope. En esta época del año la ciudad está a rebosar de turistas.
¿Qué hiciste allí?
¡Uf! Muchas cosas. Hicimos turismo en bici por la ciudad, anduvimos por el Paseo de los Ingleses, visitamos el castillo y estuvimos algunos días relajándonos en la playa.
¡Suena bien!
¡Fue una gozada! El casco histórico parecía un sueño. Sin embargo, todo estaba carísimo. Gasté un pastón.
Todo tiene su precio. ¿Qué tal la comida?
Para chuparse los dedos. Los restaurantes a los que fui servían unos platos exquisitos. Comí mucho queso y bebí mucho vino. Ya ves que gané unos kilitos.
Yo siempre bebo demasiado en las vacaciones. ¿Trajiste algún recuerdo de allá?
Por supuesto, te he traído un poco de brie.
¿Se puede traer queso en la maleta?
Ni idea. De todos modos, no me dijeron nada. También me traje unas cuantas botellas de vino, aunque algunas se rompieron durante el viaje.
¡Vaya!
Había pensado hacer una cena a la francesa e invitaros. Así podré contaros los detalles del viaje.
Pinta bien, me apunto.
Muy bien, llegaste al final de tu clase de diálogo. Muy bien, orgullosa de ti. Ahora, no te olvides de poner tus cartas en el Memorization Hack. Haz tu práctica ya todos los días, ¿eh? No te olvides. Y super beso y te veo en la clase de conjugación. Hasta luego.